programa a seguir contém doses escalares de ironia e sarcasmo. Não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação.
Estamos começando mais um QN News. Hoje é uma terça, dia 7 de abril de 2019. E a notícia dessa vez...
Levante anti-Maduro falha na Venezuela.
Oh, no.
Oh, yes, dependendo.
Pois é. Depende de que lado você tá, né?
Nem de que lado, depende de quem que fez o levante.
Justo. Bom, eu sou o Greco.
Complexo. Eu sou o Bernardo.
Não, peraí, eu nem falei meu nome.
É, pra mim você falou.
Nossa, eu sou o. Eu sou o Gregório.
E eu sou o Bernardo.
E esse é o QN News, vamos lá.
Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça.
No dia 30 de abril, o último dia do mês, o presidente interino autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, eu quero muito ter esses títulos pra mim. Pô, você é um presidente interino autoproclamado da Venezuela.
Exatamente. E você tem que ter o troféu escrito isso.
Não, isso pode colocar mais ainda. Pode ser o presidente da Assembleia Legislativa autoproclamado presidente interino da Venezuela.
Eu acho da hora.
Isso é um título. Isso é a lá Sacro Império Romano, tá ligado?
É, divide a Venezuela em duas, aí cria duas regiões e coloca dois imperadores diferentes e coloca dentro desses impérios duas assembleias.
Não, uma metade se unifica, outra se divide um tanto de pedacinho.
Política é muito boa desde sempre.
Mano, a política começou a ficar boa na Idade Média, antes disso era meio bosta.
Ah, não, você tá falando que Roma era meio bosta.
Eu acho.
Você é um merda, você não merece
respeito. As confederações germânicas eram muito mais divertidas que Roma.
Aham, é claro.
Que adianta ter um império tão grande se o seu povo é tão chato?
Nisso eu tenho que concordar, mas aí já é sociologia, né?
Não, imagina, mano, você tem um império gigante com um bando de chato pra caralho, não importa onde você ande, vai ter nego enchendo o saco, tá ligado?
Você
tá preso.
Aí já é mais sociologia, né? Já não é política.
Mano, isso aí é... Isso é filosofia, já não sei.
É, cara. Biologia.
Isso aqui é matemática, cara. 2 + 1.
Pode prosseguir.
O nosso querido presidente da Assembleia Legislativa, autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, fez uma transmissão ao vivo no Twitter dizendo que muitos militares tinham se unido à sua causa e dizendo que a família militar, entre aspas, né, porque eu nunca ia escrever este termo em sã consciência, está do lado dos constitucionalistas e convocando a população para o que seria, segundo o próprio, os momentos finais do regime Maduro.
Eu tenho uma dúvida sobre isso. Ele fez um blefe ou isso realmente aconteceria, mas de última hora os militares se sentiram pressionados demais a fazer isso e falaram, não vou fazer essa merda.
Olha, eu imagino que a ideia dele era, tipo, ele sabia que ele não tinha militar o suficiente, só que ele achou que se ele falasse pra população, tipo, cara, a gente tem um apoio militar foda aqui, a galera ia ficar, tipo, mega confiante e ia conseguir, tá ligado?
Então é um blefe.
Não é um blefe, é tipo um moral boost, sabe? Tipo... Sabe, a gente tá falando de era medieval, sabe quando o rei morria e a galera fingia que o rei tava vivo ainda pra, pro soldado não ficar triste?
Uhum.
É basicamente isso. Tipo, não, gente, o rei tá lá e tá tranquilo.
Um blefe. Eu chamo isso de blefe.
Mas não é um blefe, porque, tipo, ele não tava blefando pra fazer o Maduro tomar uma ação. Ele tava mentindo pra população pra aumentar a moral, entendeu?
É, eu entendo. Pra mim ainda é um blefe. É tipo, ó... É esse aqui, hein? Mas na verdade não é esse aqui não, mas é porque eu quero esse aqui, hein? Tipo poker.
Mas não é um blefe.
Olha só, tem um Royal Flush aqui, hein, galera? Ah, mas você sabe que é só, né? Não é um Royal Flush, é só uma trinca, né?
Então, mas tipo, o objetivo não era intimidar o Maduro. O objetivo dele era dar moral
pra
população, entendeu?
Pra população, exatamente.
Por isso que eu não acho que seria um blefe.
Não, pra população. Blefando pra população, não pro Maduro.
Mas é porque ele não tá contra a população, ele quer que a população, tipo...
Sim.
A galera fala, não, agora que a gente tem apoio militar, a gente vai descer a porrada,
é,
cara.
É, sim, mas eu não acho que todo blefe é por mal, não.
Pra mim, o blefe é uma estratégia que você usa contra o inimigo, não a favor disso.
Não necessariamente. Às vezes é necessário blefar na vida pra conseguir o que você quer.
Não, mas pra mim então, não é questão de ser necessário, não. Falando que eu não chamo isso de blefe.
Eu chamo de blefe. É uma questão de português, continuando. Cada um com seu português aí.
Não, cada um com seu português, caralho. Depois a gente vai pegar o dicionário e vai discutir essa merda.
Prossegui.
Qual que o moleque tá puto? Então, junto a Guaidó na transmissão estava o opositor. O opositor?
O resistor. O transistor.
O resistor, o transistor. Tava ligado em série com o Guaidó. Junto a Guaidó na transmissão estava o opositor histórico ao chavismo, recentemente liberado da prisão por incitação à violência, Leopoldo López.
Uhum. Esse cara, lembrando que o Leopoldo
López, ele não é flor que se cheira, ele é tipo o Maduro do anti-chavismo.
Uhum. Ele não é bonzinho, né? Não é um cara assim tão...
Porque essa prisão por incitação e violência, por incrível que pareça, ela é justa.
É.
Ao contrário de 99% dessas prisões políticas, eu acho que é das poucas que foi justa.
Uhum. Falando de Venezuela, né? Então, é meio difícil acontecer, mas tem umas que são justas, né?
Acontece de vez em quando. É. Nem que seja sem querer, tá ligado?
É. Aí isso acontece.
Tipo, você tem aquele seu opositor, aí você prende ele por tráfico de drogas sem provas. Mas aí você vai investigar e descobre que ele traficava mesmo, tá ligado?
Pois é. Ei, você tá sua violência.
Então acontece.
Você tá sua violência, é mais fácil de prender, porque, né? Quem nunca, né?
Pois é. Imagina, tipo, a galera. Tipo, tem dois caras brigando no bar, aí você fala, isso aí mesmo, bate nele, esse é cruz.
Imagina esse louco.
Então, no mesmo dia, foi convocado pela Colômbia uma reunião de emergência do Grupo de Lima, uma conferência internacional de países sobre a crise venezuelana que tem o Brasil como membro. E, além disso, o grupo é geralmente anti-Maduro e pró-Guaidó.
Uhum.
Pró-Guaidó. Bonito. Pró-Guaidó é um bom termo.
Isso é pra Guaidó porque ele foi o único que teve coragem de fazer alguma coisa. Se tivesse outro, né?
Ah, porque, por exemplo, você tem o grupo de Montevidéu,
uhum,
que tem vários países europeus, enquanto o grupo de Lima pega vários países latino-americanos. O grupo de Montevidéu, ele é anti-Maduro, mas ele não é pro Guaidó.
Sim. Mas é que eu tô falando que...
Pro grupo de Montevidéu, teria que ter novas eleições e cagar pro Guaidó.
Aham, uhum. Eu acho certo também.
Eu também, sou mais Montevidéu.
É, inclusive, tipo, mas eu falo que não existe nenhum outro cara que fala também assim, eu também posso ser presidente, tá ligado?
Então... É, tipo, ele é o único que teria algum...
Uhum.
Ele tem um mais ou menos alguma coisa pra presidência.
É.
Mais ou menos.
É.
Mais ou menos. Mas inclusive, a gente tem que lembrar que isso aqui tem um conflito de narrativas, porque pra oposição... E neste caso eu concordo 100% com a oposição. A última eleição do Maduro, se eu não me engano, em 2018, ela foi fraudada.
Sim, é.
Então o Maduro, ele é um usurpador, ele é um golpista. Então o que eles estariam fazendo é um contragolpe, uma revolução.
Uhum.
Enquanto pro Maduro, obviamente, a eleição dele foi justa. Então esses caras são golpistas.
Exatamente.
Então um tá chamando o outro de golpista.
Olha só.
Parece um país perto, né, mano? Coincidência.
Na verdade, eu posso citar vários, inclusive.
É, mas tem um específico que tem essa tendência muito, muito engraçada.
É, não, sempre tem, né, cara? Sempre tem.
Então, com isso se iniciou uma semana de mais violência na Venezuela, com maduristas convocando os paramilitares chavistas contra o que foi chamado de movimento golpista, que nem eu falei agora. Termo também usado por Cuba e Bolívia ao condenarem as ações do grupo.
Isso é interessante, porque nas manifestações você vê muito fortemente não uma parada tipo de idolatrando o Maduro, e sim o Hugo Chávez, né?
Inclusive você tem um racha nos chavistas dos anti-Maduro e os pró-Maduro.
Sim. Inclusive você vê...
Pra muitos, o Maduro, ele traiu o chavismo.
Inclusive nas ruas, você via não imagens do Maduro, e sim imagens do Hugo Chávez. É, o povo carregando quadros dele.
Você até vê imagens do Maduro, mas tipo, o grande símbolo é o Chávez.
E ele carregando quadros dele, fazendo passeatas com o Chávez assim na
mão. Eu acho algo, tipo, parecido com o Fidel e Che Guevara, saca?
É.
Que tem muito cubano que ama o Che Guevara, mas odeia o Fidel.
Sim.
Eu acho que é um negócio meio isso, do tipo, ah, o Fidel traiu um movimento, ah, o Maduro traiu um movimento.
É, pode ser. É até parecido, mas eu acho que na Venezuela ainda é menos maduro do que em Cuba, como no meu caso. Porque lá o Fidel ainda foi muito.
Enquanto o Fidel...
Maduro não.
Não, o Fidel, como ele tava lá no início do movimento, ele lutou, ele tinha uma base própria. Enquanto o Maduro, toda a base dele veio do chavismo. É, ele não tem uma base própria.
É, exatamente. Ele não é visto como um revolucionário, né? Ele é visto como
um sucessor. Ele entrou depois.
Exatamente.
Enquanto o Fidel tava lá na guerra. Então, tipo, é comparável, mas não é a mesma coisa.
Não é. Tem muito menos clamor popular.
Sim, tanto que ele precisou, né, corromper não, porque imagino que já fosse corrupto, mas tipo, ele precisou pagar todo o exército pra se manter no poder.
Exatamente.
Propinar, digamos assim. Não criei esse verbo.
Acho que já tinha criado antes, mas tudo bem. Vou deixar pra você a criação.
Aquele negócio tipo criador indeterminado ainda.
É, sim, sim.
Além disso, as ações militares a favor do Guaidó foram extremamente limitadas, com o conflito sendo marcado por manifestantes e forças governamentais. Tipo, quase nenhum militar estava realmente do lado do Guaidó.
Quem é o doideiro? Mas também quem é o maluco, né?
Como assim quem é o maluco?
É, porque militar é maluco de se intrometer nessa, tá ligado?
Mano, aquele negócio, a Venezuela tá entrando num buraco tão fundo, e até a galera que tá propinada, ela tá começando a perder, entendeu?
Aham. Uhum. Mas eu acho que por
então esse é o problema.
Eu acho que, tipo, é muito difícil pra um grupo de militares abrir mão da parada pra poder ir em prol do Guaidó com medo de represália do restante do exército, tá ligado?
Sim, pra mim uma das possibilidades de desfecho da Venezuela, uma das maiores, pra mim, seria um golpe militar do alto escalão, que até então era pro Maduro.
É verdade. Pode acontecer, né? Talvez uma tentativa de retomada do chavismo em si, né?
É, você tem que pensar, inclusive, que o Chaves, ele era ex-militar. Ele, ele faz, ex-militar,
ele
não,
era militar.
É expulso. Ele era um militar da reserva.
Uhum.
Ele era um cara que lutou. O apoio das Forças Armadas ao Chaves não era por causa de propina que nem o Maduro, era por causa de apoio mesmo.
Uhum, sim.
Inclusive o Chaves, se eu não me engano, tentou um golpe militar antes de ser eleito.
Foi por pouco.
Foi tipo, essa via aqui não dá, então vou nessa.
Ah, não, pera aí. Por via das dúvidas, né?
Né? Então, ao chegar o fim da semana, os conflitos deixaram 5 manifestantes mortos e mais de 50 feridos, sem nenhum sinal que o Maduro irá deixar ou ser derrubado do seu cargo.
E essa semana foi uma semana de cenas fortes na Venezuela. Você viu um governo muito mais agressivo do que tinha antes, né? Pelo menos que a gente recebia de imagem, né?
É que por causa da proclamação do Guaidó, o governo pôde falar que todo mundo era golpista. Como é golpista, é inimigo do Estado. Como é inimigo do Estado, você pode matar à vontade.
É, foram cenas bem fortes, né?
Exatamente. Então, após a grande falha da parte militar do Levante, Guaidó convocou uma greve geral no dia 1º de maio e pediu para que a população se reúna em protestos pacíficos na frente de instituições militares, demandando que a instituição se vire contra Maduro no dia 4 de maio.
É, eu acho até plausível que alguma coisa aconteça, né? Eu acho que... Eu não acho não, cara. Eu acho que uma hora os militares vão ceder pra algum lugar, porque...
Sim, só que eu acho que eles nunca vão ceder pro Guaidó. Eu imagino que vai ser a coisa própria.
Pois é, pior que eu acho que não, cara. Eu acho que é uma tendência mais... Vou falar tendência global, mas uma tendência na América Latina de... Isso não acontecer muito, tá?
Sim, tem isso, mas eu imagino que não seja... Seja que nem os militares do Sudão tipo, os militares do Sudão derrubaram a ditadura militar pra fazer a ditadura militar temporária, saca?
É, pode ser que sim.
Um negócio tipo isso, tipo, os militares tomam o poder e eles vão tentar fazer uma transição de poder pra uma...
Sim.
Ou uma democracia ou uma pseudo-democracia.
É, pode sim. Pode ser que sim. Mas eu acho que se, por exemplo, lá tivesse uma ditadura na Argentina, uma ditadura no Brasil, seria mais fácil disso acontecer, sabe? Já teria até acontecido.
Sim, porque você tem apoio próximo.
É, já teria até acontecido.
Sim. Então, as declarações do Guaidó, de, tipo, deu errado, vamos tentar de novo, marcaram a provável... Provável porque a gente não tem... Não teve conclusão final, mas, tipo, já tá praticamente finalizado. A quinta vez que um movimento de oposição falha em sua tentativa de derrubar Maduro, desde a sua eleição em 2013.
Foda.
Não, a quinta.
Tem que tentar, pô. Se não tentar, não sabe onde tá o erro e não consegue.
Inclusive, pra quem quiser, tem um artigo no G1 que literalmente fala das 5 tentativas.
Uhum, ótimo.
Contando com essa agora.
Uma hora chega lá, né?
Lembrando que até 2018, o Maduro era considerado um presidente incompetente, mas legítimo. Porque as eleições de 2013 não tem nenhuma prova de que ela teria sido fraudada. A eleição fraudada é de 2018.
É. Uhum.
Então, tipo, nem geralmente quem da oposição fala que 2013 foi fraudado é visto meio como um cara meio conspiracionista, sabe?
Sim.
Enquanto quem fala que foi 2018 é considerado praticamente certo que foi.
É, mas antes da própria eleição de 2018... O governo já tava tomando umas posições meio esquisitas,
tipo,
né?
Não quer. Só porque ele foi eleito não quer dizer que ele podia fazer qualquer coisa. Aí é outra história. Fechar o Congresso, trocar pela a Assembleia Constitucional, trancar todo o sistema jurídico e todas essas coisas, aí é.
É uma Constituição paralela.
Eu acho que não era muito democrático. É. Mas quem foi eleito, ele foi eleito. O que eu posso fazer? Quem mandou o Chaves morrer de câncer antes de tomar posse?
Ele tava aí até hoje.
Então é isso.
Então, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e falou!
Falou!